Eclesiastes, semana 2, o tempo, 21 de 24 de outubro de 2021. Anúncios, o Centro e Conferência Espanhola, a caixa de alimentos para o dia de ação de graças, isso vamos fazer, vamos coletar alimentos até 21 de novembro. Por favor, trazer todos os alimentos doados para a área do Commons. E se você conhece uma família que seria abençoada em receber uma caixa, você pode solicitar um para eles enviando um e-mail para missions@b4church.org. Nós vamos ter também batismos no dia 11 e 14 de novembro. E é o Festival da Colheita no próximo domingo, das 16 às 19 horas. Teremos food trucks. Coisas boas, doces e música e muito mais. Por favor, vê o centro de informações. Na semana passada, lançamos uma série do livro de Eclesiastes. E Eclesiastes é um livro muito interessante. Tão interessante que estou surpreso que alguns de vocês voltaram essa semana. Isso é realmente incrível. Mas, por mais incomum que seja este livro, há algumas coisas muito bonitas nele. Este livro trata a vida de forma aberta e honesta, e lida com a vida de uma forma que acho que a maioria de nós precisa ouvir. Se você já lutou para encontrar alegria, se você já lutou para encontrar a paz, se você já se perguntou por que diabos você está na Terra, este livro respondeu a essas perguntas. O livro de Eclesiastes é sobre como encontrarmos o que realmente estamos procurando. E sim, é filosófico. E sim, pode ser um pouco complicado. Mas as coisas que você e eu procuramos encontram-se em suas páginas. Então, sem gastar muito tempo, vamos mergulhar e vamos ler juntos. Eclesiastes, capítulo 3. Há um tempo para tudo e uma temporada para cada atividade sob os céus. Uma hora de nascer e uma hora de morrer. Um tempo para plantar e um tempo para arrancar. Um tempo para matar e um tempo para curar. Um tempo para derrubar e um tempo para construir. Um tempo para chorar e um tempo para rir. Um tempo para o luto e um tempo para a dança. Um tempo para espalhar pedras e um tempo para recolhê-las. Um tempo para abraçar e um tempo para se abster de abraçar. Um tempo para pesquisar e um tempo para desistir. Um tempo para guardar e um tempo para jogar fora. Um tempo para rasgar e um tempo para consertar. Um tempo para ficar em silêncio e um tempo para falar. Um tempo para amar e um tempo para odiar. Um tempo para a guerra e um tempo para a paz. E o que os trabalhadores ganham com seu trabalho? Tenho visto o fardo que Deus colocou sobre a raça humana. Conversamos na semana passada, em nossa introdução a esse livro, sobre como ele é diferente do que muitas pessoas pensam à primeira vista. Algumas pessoas pensam que isso é algum tipo de ensino ético. E algumas pessoas veem isso simplesmente porque está na Bíblia, como uma espécie de lição de moralidade. Como se essas fossem coisas que você deveria fazer. Tipo assim, está te ensinando o que está bem. Mas muito rapidamente encontramos um problema com esse tipo de pensamento, especialmente quando chegamos a este, o terceiro capítulo. Se assim é como você leu, como se fosse algum livro de instruções ou orientação moral, você vai ter alguns problemas. Porque aparentemente há uma hora de matar, há uma hora para odiar. Então, se você estiver odiando ou você se pega matando, e você se pergunta se é certo ou errado, você olha para Eclesiastes e diz: bem, está aí, diz que é hora para isso, então acho que estou bem. Odeio o quanto quiser, porque aparentemente há uma hora para isso. Você apenas diz, chegou a época e aceita. Deve estar ok. Mas não é isso que o escritor está nos dizendo. Ele não está apontando o que é bom e o que é ruim. O livro de Eclesiastes é um documento que simplesmente mostra o que é a realidade. Ele está apenas estabelecendo os fatos. Ele vai nos ensinar algo. Mas para nos ensinar, primeiro ele tem que definir a realidade. Então, às vezes, você vai chorar. Isso é bom ou ruim? Eu não sei. Isso vai acontecer. Às vezes, você vai rir. Isso é bom ou ruim? Não sei. Apenas isso. Então, o que está acontecendo aqui? Agora, você provavelmente notou que isso que lemos hoje é entregue na forma de um poema. Este é um poema. Este poema é escrito em dísticos e existem todas essas ideias contrastantes. Amor e ódio, guerra e paz, coleta e dispersão. Mas a chave para entender esse poema é encontrada no primeiro dístico. O primeiro par desbloqueia nossa compreensão de todo o resto. O primeiro par mantém o resto unido. Prepara o cenário. Vamos lá de novo. Eclesiastes 3:2, hora de nascer e hora de morrer. É hora de nascer e há uma hora de morrer. E entre esses dois eventos, tudo que se segue vai acontecer no tempo. E não só é possível, é inevitável. Isso vai acontecer. Em outras palavras, é o que acontece entre o nascimento e a morte. Você provavelmente vai chorar, provavelmente vai rir, você vai chorar e você vai dançar. Isso é somente vida. Então, se você estava aqui na semana passada, você sabe que na semana passada falamos sobre dois reinos. Introduzimos a ideia de que existem dois domínios diferentes. Há o reino do criado e o reino do incriado. O reino dos incriados tem a ver com tudo o que está associado conectado a Deus. Então, existe o reino da criação, este mundo em que vivemos e todas essas outras coisas. Aqui, em Eclesiastes 3, o escritor aqui está falando sobre o reino do criado. E há uma palavra que parece definir o reino do criado, e a palavra ele usa repetidamente no capítulo 3. E escolhe usar uma palavra específica, repetidamente, para fazer um ponto. Você vê o que é? É a palavra tempo. Repetidamente. Há tempo. Tempo para isso, tempo para aquilo. Tempo, tempo, tempo. Quando você entra no reino do criado, através do nascimento, você entra no reino do tempo. Ao nascer, ao estar vivo, você entra no reino do criado e no reino do criado é definido por essa coisa chamada tempo. O tempo tem um começo. E o tempo acaba. E há uma coisa com a qual você pode contar no reino da criação. Há uma coisa que é confiável e estável. Existe uma constante, e isso é mudança. Que tudo está mudando constantemente. A mudança é inevitável. Isso vai acontecer, isso vai se realizar. Mudança, por mais que alguns de nós não gostem, é uma parte da vida. E acredito ou não, às vezes é uma coisa boa. Para alguns de vocês, essa é uma boa notícia. Por exemplo, se você estiver passando por uma temporada particularmente difícil, se as coisas não estiverem indo do seu jeito, apenas espere, apenas aguente. Se você tiver algum problema, apenas espere, porque as coisas vão mudar. Você provavelmente já ouviu alguém dizer em algum momento, isto também passará. E sabe, eles estão certos. Essa é uma boa notícia se você estiver passando por coisas difíceis. Agora, a má notícia é que se as coisas forem boas para você, se você está em uma temporada em que as coisas continuam acontecendo do seu jeito, apenas espere, não quero te decepcionar, mas espere. Porque isso também mudará. O escritor está dizendo que coisas boas acontecem e coisas ruins acontecem. e com o tempo, no reino criado, ele simplesmente continua. Essa é a mensagem. Você vai nascer, haverá algumas coisas boas, haverá algumas coisas ruins, e talvez mais algumas coisas boas, e talvez mais algumas coisas ruins. E com sorte, algo de bom. Então você morrerá. Vamos orar. Novamente, isso não é exatamente o livro mais edificante quando você olha para ele na superfície. Isso pode explicar porque tantas pessoas pulam o livro de Eclesiastes. Mas a boa notícia é que enterrado nessa passagem de escritura está algo que fala do desespero. E quando eu digo desespero, quero dizer o desespero, quero dizer o desespero que todos nós sentimos um momento atrás. Podemos rir e brincar, mas quando realmente fazemos uma pausa e pensamos sobre o fato de que nascemos, e então algumas coisas boas e algumas coisas ruins, e algumas coisas boas e coisas ruins, e então morremos. Há uma coisinha que começa a acontecer dentro de nós. Existe uma ansiedade, um desespero. Há uma consciência que o tempo também passa rápido. Então, como lidamos com isso? O que eles nos oferecem para resolver isso? Como resolvemos a tensão de viver dentro do reino do criado, o reino de tempo? É encontrado no versículo 11. Ele diz o seguinte: Ele tornou tudo belo em seu tempo. Ele também colocou a eternidade no coração humano. No entanto, ninguém pode compreender o que Deus fez do começo ao fim. Quero que você pense nessa seção intermediária. Ele, ou seja, Deus, colocou a eternidade no coração humano. Eternidade é uma palavra interessante. Ele usa de propósito para contrastar essa outra palavra que ele está usando. Você tem tempo indefinitivamente e novamente. E agora temos em contraste com o tempo essa coisa, essa palavra, eternidade. Há tempo e há eternidade. E elas são duas realidades diferentes. Agora, uma palavra sobre essa palavra eternidade. Eternidade é a palavra hebraica, eternidade igual a ha-olam. Diga isso comigo, ha-olam. Agora, a maneira mais comum que essa palavra foi usada na língua hebraica é muito próxima a essa palavra eternidade com a qual a traduzimos. Exceto que quando nós usamos o termo ha-olam, quando usamos eternidade, na verdade não usamos ou pensamos nisso corretamente. Quando nós usamos a eternidade, estamos falando sobre algo que está distante no futuro. Imaginamos um momento na linha do tempo, então a linha do tempo continua indo. E chamamos isso de eternidade. É isso que imaginamos. O problema é que não é realmente a eternidade. Uma palavra melhor para isso é infinidade. Simplesmente continua para sempre. E quando os hebreus disseram que Deus colocou Ha-Olam nos corações da humanidade, eles não estavam falando sobre o infinito. Eles estavam falando sobre a eternidade. E a diferença muda tudo e é como uma chave que desbloqueia todas essas outras coisas que você lê na Bíblia. Ha-Olam não está falando sobre coisas que duram para sempre. Não se trata de coisas que não têm fim. É maior do que isso, é mais do que isso, está além disso. Vou ficar realmente filosófico por um momento. Ha-Olam, um reino ou uma experiência que é independente do tempo. É algo que não tem conexão com o que acontece no tempo. Em outras palavras, você tem o domínio do tempo. Então você tem o reino de nenhum tempo eterno. É um tipo de realidade completamente diferente. Todos nessa sala experimentaram o Ha-Olam. Todos têm experiência Ha-Olam. Ele vem em um monte de formas diferentes, mas a experiência é essencialmente a mesma. Deixe-me lhe dar um exemplo. Na época em que tínhamos duas meninas e elas eram muito novas, estávamos morando na Arizona. Decidimos ir para o Parque Nacional de Yosemite. Carregamos nosso Mercedes 240D 1979. 0 a 50 milhas em 6 minutos. Bagageiro caseiro. Atravessamos o deserto, sem ar-condicionado. Se você já dirigiu pelo deserto, já teve essa experiência. Então, aqui está uma foto da rodovia 395 na Califórnia, rumo ao norte, logo depois de sair do via I-10 em direção a Bishop. Não há nada e tempo parado. Então, você dirige pelo deserto, vira à direita e dirige através de mais deserto. Então, depois do que parecem semanas dirigindo, você chega aqui. É lindo. Então, você vira à esquerda e você começa a passar por isso. E ainda mais bonito. E há lagos, rochas e árvores. Há muito para ver. Então, em um ponto, você dobra essa curva e, de repente, você vê isso. Você percebe que vai descer e atravessar esse vale. Não é apenas para ser visto, é para ser experimentado. Portanto, no início dessa viagem, experimentei o que você vivenciou. O tempo passou tão lento. Mas então fazemos essa virada e fico tão extasiado que o tempo deixa de existir. O tempo entrou em colapso nesse momento. Há tanto para absorver que nem percebo as horas passarem. No momento em que tive esse tipo de alegria, isso mudou meu relacionamento com o tempo. Portanto, o tempo tem uma qualidade de acordeão. No deserto ele se estende, nas montanhas ele se comprime. Quando você está esperando os resultados do teste, tempo diminui, para. Quando você está em lua de mel, as horas voam. E por que dizemos o tempo voa quando você está se divertindo? Quando experimentamos alegria, verdadeira alegria. Quando experimentamos paz, paz verdadeira. Quando nos conectamos com o porquê de estarmos aqui, o significado real. Entramos no reino de Haolam. Isso que é o escritor de Eclesiastes está dizendo. Esse reino de Haolam é colocado por Deus em cada coração humano. Cada um de nós nessa sala tem dentro de nós um lugar que não tem começo e tem um sem fim e é experimentado com alegria, como alegria, paz e propósito imutáveis. Um lugar em nossa alma que não tem começo nem fim. A alma humana não tem relação com o tempo. Exemplo, o corpo e a mente estão conectados ao tempo. O que significa que eles mudam? Meu corpo é diferente hoje versus amanhã. Minha mente também diferente. A este arco, você cresce e depois desaparece. No tempo, é assim que as coisas funcionam. Mas observe o seguinte, o coração humano não segue esse arco. Não está conectado a essa realidade. Como nós sabemos disso? Olhe para a alegria, olhe para o amor, olhe para a paz. Essas coisas não mudam. Todo o resto vai desvanecer. Mas nossa capacidade para essas coisas não muda. Alegria, amor, paz, não tem idade. A alma não tem idade. A alma não conhece a idade. A alma não está sujeita às regras do tempo. E isso muda tudo. Vivemos neste mundo do tempo onde tudo muda constantemente. Os bons tempos vêm e os bons tempos vão. E os tempos ruins chegam e os tempos ruins vão. O escritor de Eclesiastes está dizendo, com todas essas coisas acontecendo, você não tem que ser sujeito a isso. Você não tem que estar vinculado. Sua história real não precisa seguir esse arco. Há uma parte de você que Deus fez, que Ele plantou em você, que não é afetada por tudo isso. Temos Haolam em nossas almas, um lugar que é experimentado, imutável, uma paz, uma alegria, um significado, um abrigo contra a tempestade, Haolam. Então avançamos rapidamente para o Novo Testamento e descobrimos que Jesus estava nos apresentando a mesma coisa, exceto que ele chamou aquele reino de Deus, aquele lugar de reino de Deus. Ele chamou de reinos dos céus, ele disse que estava disponível. Em João, ele chama de vida eterna. Talvez você tenha ouvido Jesus dizer, você pode ter a vida eterna agora, e você fica confuso. Mas apenas porque você costumava pensar que o eterno era o infinito, como pode experimentar o infinito agora? Você não pode, mas você pode experimentar a eternidade. A palavra eterno em grego é a palavra aion. A palavra vida em grego é zoe. Quando Jesus diz um aion de zoe, ele está falando sobre esse tipo de vida eterna. Quando ele diz à mulher o bem que ela pode ter, esse poço dentro dela, é isso que ele está se referindo. Isso é o que Jesus veio fazer, para apresentar neste reino interior o que não está sujeito aos caprichos desse mundo ou dos ventos de mudança. Como chegamos lá? Se isso for verdade, está posto em nosso coração, como acessamos isso? Na semana passada, aprendemos sobre o reino do Criado e aprendemos sobre essa palavra hevel, a névoa ou vapor. Como encontramos substância no vapor? Como encontramos alegria, paz e significado no vapor? Vapor passa, o ruim vai passar, o bom vai passar. No reino criado, tudo muda. Mas no reino criado, há algo que não muda. Então, como podemos fazer isso? Quero dar a você duas coisas que nos ajudam a acessar isso. Um relacionamento de confiança com o Mestre Jesus. Por qualquer motivo, não podemos acessar isso por conta própria. Precisamos de um instrutor. Precisamos de um mestre. Precisamos de alguém que nos mostre o caminho. Isso é o que Jesus veio fazer. Jesus vem para abrir nossos olhos para esse outro reino. O que Jesus está nos convidando é essa maneira diferente de viver. Quando reduzimos Jesus e sua história a uma simples realidade teológica, perdemos o sentido de o que Jesus estava tentando realizar. Ele está abrindo nossos olhos, abrindo nossos corações para Haolam. Não chegaremos lá sozinhos. E o Evangelho de Jesus abre a porta. Ele está nos convidando para entrar. Começa aí. Então, requer participação contínua. Assim que ela se parece. No reino do tempo, no reino da mente, realmente acreditamos que existe algo como o passado, existe algo como o futuro. Mas essas são invenções da imaginação. O passado é uma invenção da nossa memória. E às vezes nos lembramos errado, e às vezes nos esquecemos completamente. Mas o passado não existe mais, ele zarpou, acabou. Está nos convidando a deixar para lá. O mesmo se aplica ao futuro, não existe, etc, etc. A única coisa real que realmente existe é esse momento agora. É isso. E quando somos capazes de descansar confortavelmente no momento que é agora, começamos a temer vislumbres de Haolam. Agora é a única coisa que realmente existe. E que você pode descansar confortavelmente nele, ele se abre para o coração. E dá sentido ao que segue no versículo 11. Eu sei que não há nada melhor para as pessoas do que ser feliz e fazer o bem enquanto eles vivem, para que cada um deles coma e beba e encontre satisfação em todo o seu trabalho. Este é o presente de Deus. Eu sei que tudo que Deus faz durará para sempre. Nada pode ser adicionado a ele e nada pode ser retirado dele. Deus faz isso para que as pessoas o temam. Participação contínua. Se você quiser ter acesso a esse eterno, você deve esquecer o passado, ignorar o futuro e viver a partir deste momento. Agora, isso é muito legal e encerrarei com isso. Pense no que Jesus faz por nós. Ele oferece perdão, é o passado. Então, o que ele faz? Ele nos oferece vida, futuro. Por quê? Porque para que possamos viver neste momento. Para que possamos encontrar o atemporal no meio do tempo, eterno no temporal. O escritor de Eclesiastes está dizendo a todos nós que estamos cansados de tentar controlar o vapor. Há outro lugar que você pode ir onde não precisa, e é o último lugar onde você olharia, seu próprio coração. Então, tudo que está acontecendo nesse reino de vapor e a criatura, isso passará. Bom, mal, tudo isso é vapor, passando. É como o jogo das cadeiras. As coisas que acontecem nessa vida é como uma dança. E a dança está se desenvolvendo em uma música particular. E se você achar a música atraente, quiser levantar da cadeira para fazer um pouco de dança, fique à vontade, não tem nada de errado com isso. É para ser desfrutado. Mas não se esqueça de onde fica a cadeira. Não se esqueça de onde está a cadeira. Não se esqueça do que é real, o que é verdade. Vocês entendem? A bênção a todos vocês. Que vocês experimentem o perdão e a liberdade de seu passado. Que vocês abandonem seus medos sobre o futuro. E que vocês passem a confiar no Mestre o suficiente para entrar no treino, no reino do presente, e que vocês experimentem a alegria, a paz e o significado do momento. Amém.